Cumprimento os comentadores residentes da espantosa realidade das coisas, o sociólogo e professor do ISCTE Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. E para início de conversa, cuido de saber, sem demoras, se aplicariam a uma série coreana que está a passar na Netflix, uma série considerada muito violenta e de que encontrei notícia na imprensa espanhola, que a refere pelo nome de Jogo da Lula, se lhe aplicariam o adjetivo espantosa ou adjetivo assustadora. Faço a pergunta porque, a crer nos jornais espanhóis, onde encontrei notícia, esta série, cujo título original será Round 6, constitui-se como um fenómeno global, podendo vir a ser o maior êxito da Netflix. Confesso que me passou ao lado. Merece este alerta, Rita Figueiras, um minuto da sua atenção e porquê?
Merece. Em primeiro lugar, esta série tem sido falada em todos os meios internacionais, em Portugal também, o que é um espantoso trabalho de relações públicas da própria Netflix. Porque, de facto, a partir do momento em que consegue, com esta divulgação, que é uma série que tem tido uma enorme adesão nos mais variados países onde a série está a ser transmitida através do streaming do Netflix, tem feito com que os outros meios deem visibilidade e publicidade e, portanto, fora da própria plataforma do Netflix, consiga angariar novos espectadores. Foi o meu caso, foi o próprio Fernando, quando falou do artigo do El País, que me mobilizou para ver a série. Logo aqui percebemos que há aqui uma estratégia extraordinária de relações públicas por parte do canal. A série em si está muito bem feita, eu diria que está muito bem feita do ponto de vista, formal, porque ela constrói-se nas contradições e há uma contradição entre termos que de facto mobiliza o seu visionamento, que tem uma estratégia de game show, dos jogos de talentos, que é, tem concorrentes, tem provas e tem níveis que é preciso superar de provas, depois tem um prémio, tem um vencedor, só que o problema é o que é que está em jogo. E o que está em jogo é de facto a própria vida, que é também uma outra lógica que ali encontramos, que é, fazendo aqui um estrangeirismo, uma espécie de gamificação da vida e da própria cultura. Agora, do ponto de vista do conteúdo, que também está bem feito, eu não posso dizer que seja uma série que eu tenha gostado, mas percebo a qualidade que a série tem do seu ponto de vista técnico e de como consegue muito bem trabalhar os conteúdos, porque permite múltiplas interpretações e tem-se visto isso na imprensa internacional. Quer seja a metáfora do que é a sociedade coreana, o que é o neoliberalismo, o que é a condição humana, o que é a natureza humana, o que é o valor da vida, o que é a pobreza e a riqueza, o desespero dos pobres, mas também o desespero dos ricos. Também pode ter essa leitura a série e tem o que me parece que está muito bem feito ali na série, é uma metáfora literal e tem uma literalidade metafórica em simultâneo, é que ela é suficientemente verosímil para nos identificarmos e continuarmos a ver e é suficientemente irreal para nos proteger face à violência do que estamos a ver, senão ninguém continuaria a ver aquela série.
E desse ponto de vista é assustadora?
Acho muito bem feita. Acho tecnicamente muito bem feita e isso mobiliza as pessoas, os mais velhos, os mais novos. Tem vários níveis de leitura e, portanto, cada um retirará os seus. Tanto dá para ver de uma visão lúdica e já essa informação extra de que agora para o Halloween estão esgotadas as máscaras das personagens que são icónicas, tal como na Casa de Papel. Portanto, isso só pode dizer que as pessoas viram de uma certa forma lúdica, mas ao mesmo tempo também permite intelectualizar. E já há muitos comentadores intelectuais na praça que têm utilizado a metáfora do Squid Game para falar sobre muitas coisas da nossa sociedade contemporânea.
O Paulo já foi tocado para esta série?
Já, aliás, eu imagino que muitas das pessoas que nos estão a ouvir, que tenham filhos com menos de 20 anos foram. Quer dizer, porque é uma série que circula entre os adolescentes e jovens como um tema de referência. A série pega numa ideia que não é nova, portanto, esta ideia do jogar pela vida que já apareceu em filmes e séries anteriores, também com sucesso junto aos jovens. Julgo que do ponto de vista cénico ou da iconografia tem ideias extremamente interessantes. Portanto, a ideia dos assassinos de fato cor-de-rosa tem depois um potencial cénico interessante. O que eu acho que faz aqui a diferença e que permite os vários níveis de leitura e, portanto, que faz com que, mesmo que não nos apaixonemos, pessoas com uma leitura diferente da que têm os adolescentes e os jovens também, também se sintam tocada por ela, é que, como o autor o diz, é uma metáfora sobre o capitalismo selvagem, não é? Portanto, no fundo, estamos a jogar a vida por dinheiro. É isto que está aqui em causa, estamos a jogar a vida por dinheiro, jogando jogos infantis, percebendo, ao entrar no jogo, que o resultado é o dinheiro ou a morte. Portanto, é o sucesso.
Percebemos esse risco.
E percebemos isso logo à entrada, aqui não há grande spoiler, portanto, percebe-se logo à entrada que é isso que está em causa. Eu gostava era de ligar este sucesso a uma estratégia nacional que existiu. Isto é, não é por acidente que, de repente, nós começamos a ter o cinema e a televisão coreana e a música no topo da agenda e a ser falada. Foi uma estratégia do governo coreano, com mais de uma década, que começou por ser uma estratégia oposta desta, uma estratégia, chamemos de licodoce, em que havia até lives de censura. Este autor desta série nunca fez parte desse mecanismo, mas houve uma estratégia deliberada de criar um audiovisual que projetasse a Coreia no exterior e eliminasse preconceitos contra a Coreia.
Mais apelativo.
Um dos aspectos curiosos, por exemplo, do sucesso desta série é ser um sucesso também no Japão e isto, apesar de ser falada em coreano, embora ela seja depois distribuída em várias línguas. E, portanto, aquilo a que estamos aqui a assistir é muito mais do que um epifenómeno. É um corolário de uma estratégia consistente que depois chegou ao seu limite, que foi o momento em que a estratégia integrou os seus próprios marginais. Eu acho que esse é um dos aspectos curiosos desta série.
É uma estratégia de soft power, não é? Que é de, através da cultura e da dimensão lúdica, construir uma imagem mais positiva e afável do país no mundo e que o mundo também tenha mais apetência e curiosidade até por descobrir...
E que no contexto regional em que existe a Coreia, claro. A Coreia do Sul, ganhar simpatia no mundo é um recurso estratégico para a própria sobrevivência enquanto país.
Até uma das personagens que vem da Coreia do Norte, não é? E é uma personagem que também não há de ser por acaso que aquela personagem em concreto vem da Coreia do Norte.
É uma personagem antipática?
Não. É uma história.
Cuidado com os spoilers.
Exato. Fernando, é ver. Fernando.
Por agora passo. Talvez me convença, entretanto. Acabo de ler que, devido ao grande sucesso desta série, um serviço coreano de internet processou o serviço de streaming. Este serviço coreano exige que a Netflix pague pelo uso de tanta internet e cubra os custos de manutenção por conta do tráfego de dados utilizado para ver a série. Alguém foi já, pelos vistos, ferido com gravidade nos seus interesses comerciais, pelo menos.
Sim,
faz
aí
parte do jogo, não?
Também fará parte do jogo, porque com certeza que tudo isto aumenta a curiosidade do seu visionamento. Isso com certeza. E, por outro lado, também são as empresas a competir entre si e é, se está a ganhar tanto lucro, também que o distribua. Claro. Também, com certeza, será essa questão que está aí implícita. Mas esta questão do soft power, que é muito interessante perceber, que é países que não tinham outras coisas para exportar e que investiram na sua indústria, nas suas indústrias criativas, tal como a Escandinávia também fez. Investiu nas indústrias criativas, línguas difíceis, que são, islandês, que eu saiba, não é uma língua fácil, e que tem já uma elevadíssima produção de séries. E a Islândia era considerado o país, o parente pobre, no norte da Europa, considerado que não tinha capacidade de construir bons guiões, fez um investimento enorme em escolas, na preparação de profissionais para esta área e hoje em dia já está bastante conceituada. E pensamos sempre no caso português, porque uma das grandes justificações sempre foi dada para não conseguirmos exportar as nossas produções era por causa da limitação da língua e todas estas produções nos demonstram que essa não é de toda essa a questão.
Mas valia a pena pensar cá também numa estratégia deste tipo, Paulo?
É possível. Aqui temos que pensar se temos esse potencial e se temos condições para coordenar esse investimento. Mas eu ligava aqui a estratégia dos países também, este sucesso só é possível porque há uma estratégia da Netflix. Nós já uma vez falámos aqui da Netflix fazer as cidades todas iguais porque não nos quer concentrar no que é específico, quer construir um produto global a partir da diversidade. E é isso que a Netflix está a fazer agora. Porque a Netflix aqui tem uma estratégia deliberada de colocar no mercado global produtos que não vêm, digamos, não têm a produção original. Isto está-lhes a permitir ter produtos de qualidade com orçamentos mais baixos e, de algum modo, a ganhar um domínio que já está a ser seguido por outros. Por exemplo, a HBO fez o mesmo com uma série romena que aliás, está na HBO Portugal agora e que foi uma primeira série estrangeira a ter sucesso na HBO americana.
Então, estamos a falar do bairro coreano da tal cidade Netflix.
Exatamente.
Uma cidade com muitos bairros, Rita.
Uma questão interessante para percebermos a dificuldade, às vezes, dos equilíbrios, que é o mundo inteiro, à exceção do mundo anglo-saxónico, cresceu a aprender a lidar com outras línguas nos seus consumos de ficção. Ao contrário dos Estados Unidos, não é? Que sempre está muito agarrado à sua própria língua. E soube muito recentemente que o Netflix está a investir em inteligência artificial para desenvolver a capacidade de, com a língua sintética, o som da voz dos atores originais a passá-la para inglês, por causa do público norte-americano. Porque ao mesmo tempo que investe nesta estratégia de mosaico cultural de vários países do mundo, ganha por um lado, mas depois perde no seu mercado original. Então está a desenvolver aqui a inteligência artificial para até consegue mudar os lábios para parecer que o que está a ser dito na língua inglesa e não na língua original em que o ator está a falar.
Na toada desejável, digamos. E eis que o Facebook voltou a ser notícia, não pelas melhores razões, Rita. As acusações feitas por uma ex-gestora de produto na denominada Divisão de Integridade Cívica do Facebook, este nome é todo um programa, produziram um rombo cujo impacto será imprevisível.
Bom, imprevisível, espera-se que seja um catalisador para a ação, porque esta pessoa, a Frances Haugen, que trabalhava no Facebook e que foi quem passou os documentos ao Wall Street Journal, que fez um conjunto de peças que ficaram conhecidas pelo Facebook Files, de vários temas, foi a comprovação de algo que já sabíamos, de um conjunto de patologias que hoje se associa a estas empresas. Patologias do ponto de vista democrático, nós sabemos a polarização, a desinformação, o populismo, o discurso do ódio, também patologias do ponto de vista económico, que são empresas que geram uma enorme concentração de propriedade, têm uma estratégia monopolística, uma estratégia predatória também, estruturada na captação de dados, portanto, vigiando as pessoas, o capitalismo de dados aqui associado. Também problemas do ponto de vista da saúde mental, como sabemos, as questões associadas à adição, questões associadas à depressão e ao suicídio que se têm falado. Portanto, espera-se que estas questões agora consigam finalmente levar a que haja uma reação. Uma questão que gostaria aqui de enfatizar também é que isto não é uma questão exclusiva do Facebook, que o Facebook agora não se torne um bode expiatório que faz com que as outras plataformas se possam esconder atrás do Facebook. Sim. Outra questão também, estas empresas não são como são à margem da lei, antes pelo contrário, souberam muito bem explorar as leis e a transformação do pensamento legal e das práticas de negócio a partir da década de 1970 e também pensar que não se vai encontrar uma solução perfeita nem única. Tem que ser uma combinação de várias estratégias porque cada um dos problemas requer um tipo diferente de solução e não cair na ratoeira da ideia que é através da regulação do conteúdo que lá se chega. Não é essa a questão. Tem que ser muito mais a pensar na questão do algoritmo e pensar no modelo de negócio destas empresas que envolve taxação, impostos, taxas, leis antitrust, regulação e muito mais coisas criativas e que há de ser um processo ao longo do tempo também.
Este incidente teve um grande eco mediático, Paulo. Ficou evidente na opinião pública o grau de condicionamento dos utilizadores, quer do Facebook, quer do Instagram, por exemplo, tal como foi denunciado por esta ex-gestora da empresa?
Nunca fica logo, mas o dano reputacional é grande e o Facebook está a conseguir fazer, a prejudicar-se por isso, a conseguir atrair sobre si as doenças do modelo de negócio do setor. Portanto, no fundo, muitas das coisas que estamos a dizer sobre o Facebook, podíamos dizer sobre qualquer outro dos grandes players deste sistema, e de alguma maneira o estilo um bocadinho mais estridente do Zuckerberg está a prejudicar a própria reputação. Há aqui várias questões, como dizia a Rita, não são só as questões dos conteúdos, por exemplo, sobre o Instagram, na questão dos conteúdos, para dar a ideia de como o Facebook, digamos, como o grupo está, de algum modo, a gerir mal a sua imagem. Por exemplo, deu volta ao mundo a notícia de que 20% das adolescentes americanas ficavam com uma imagem mais negativa por causa do Instagram. Mas o mesmo estudo, divulgado na mesma altura, dizia que o dobro ficava com a imagem mais positiva. E o Facebook nem sequer conseguiu projetar... tirar partido disto. O problema é um problema global do modelo de negócio e, por exemplo, nesta whistleblower, digamos assim, uma das coisas que ela disse é que o Facebook engana os mercados, porque o Facebook tem estimativas internas que vão permitem pensar que os seus utilizadores estão a envelhecer e que vão diminuir drasticamente nos próximos anos. Ora, o Facebook vive da publicidade. A publicidade vive de uma expectativa de uso. E, portanto, pode haver aqui um engano ao mercado sobre quem são os verdadeiros utilizadores do Facebook. Apenas para dizer que há aqui toda esta camada em que o mundo começa a acordar para o facto de que quando os Estados Unidos tornaram fácil, muito fácil, a vida das tecnológicas, era com a ideia de provocar um crescimento explosivo de um novo setor, tratando-os um pouco como se fossem para sempre microempresas. E hoje, com isso, produziram gigantes monopolistas que beneficiam dessa regulação muito amiga do crescimento do setor.
Mas que vão tendo de se reajustar. Sim. Tendo em conta os destinatários a que o Paulo se referia agora.
Neste momento, digamos que os Estados Unidos e o mundo, mas, enfim, nós vemos esta questão pelo prisma dos Estados Unidos, não é? É que isto foi um poder que foi-se construindo e reforçando numa enorme assimetria. A assimetria entre o poder destas empresas e o poder dos Estados, e também uma assimetria de todos nós usuários que somos transparentes para todo este modelo de negócio, e este modelo de negócio é totalmente opaco para todos nós. E o Zuckerberg, de facto, neste momento é também um bode expiatório. Não que eu esteja com pena do senhor, mas é um bode expiatório. Não, isto é muito importante porque há a questão da Amazon. A Amazon tem uma estratégia,
mas este aqui é um saco de pancada,
absolutamente destruidora. Porque depois também se põe, têm saído vários livros. Este ano saiu um livro de duas jornalistas, salvo erro, do Wall Street Journal, sobre o Facebook, em que supostamente, depois vem o lado caricatural também, caricatural, mas com consequências, que em todas as reuniões começavam com um moto que é The Company Over Country, portanto, sempre, e portanto, tudo isso fica um pouco assustador, e porque são estruturas autocráticas e que depois dificilmente se compatibilizam com as democracias. E é muito interessante, por outro lado, aqui ver o que a China fez, o que a China está a fazer com as tecnológicas chinesas, porque é uma questão de poder e controle. E a dizer, quem manda aqui somos nós, e a assimetria existirá, mas é sempre em benefício do Estado e não em benefício destas empresas.
Voltando à questão dos danos reputacionais de que falou o Paulo, o blackout do dia 4, coincidindo, aliás, com a ida da antiga funcionária do Facebook ao Senado, acabou por trazer mais vantagem que prejuízo ao Zuckerberg, mesmo que o blackout tenha levado a empresa a perder qualquer coisa na ordem dos 100 milhões de dólares?
Ninguém vai tentar capitalizar o blackout, até porque todas as empresas do setor sabem que hoje aconteceu ao Facebook, amanhã acontece-lhes a eles.
E aconteceu ontem ao Snapchat.
Exato, portanto. Agora, há um facto, é que o blackout, isso há indicadores, fez crescer a assinatura de concorrentes. E, portanto, muitos utilizadores dos serviços do Facebook, por exemplo, nas mensagens, apareceram a inscrever-se em outros serviços de mensagens. E, portanto, isso, de algum modo, aumenta o risco de concorrência. Mas, em si, o facto é um facto do mundo da informática. Eu diria que um apagão é um equivalente a um carro que não pega e que pode acontecer a qualquer fabricante. Não é?
Muito bem. Estamos em vésperas da Cimeira sobre Alterações Climáticas, dia 26, em Glasgow. A Cimeira poderá acolher e adotar a proposta que acaba de ter vencimento na Comissão dos Direitos Humanos da ONU, no sentido de que o direito direito a um ambiente saudável é, em si mesmo, um direito humano, o que torna tudo isto monitorizável pela ONU. É provável que se vá por aí?
São dois planos diferentes. A Cimeira de Glasgow tem muito a ver com os compromissos que os Estados vão assumir ou não para controlar as alterações climáticas. E o relatório ainda esta semana, divulgado pela Agência Internacional de Energia, volta a ser pessimista. E, portanto, nós estamos a controlar um ritmo muito inferior ao que é necessário. Portanto, não estamos a conseguir travar o aquecimento global. E, à medida que o tempo passa, as medidas para o conseguir fazer vão se tornar mais drásticas e mais difíceis para os governos, nomeadamente. E, portanto, eu penso que aquilo a que nós vamos assistir nos próximos anos, há alguns sinais nesse sentido, isto pode afetar até Portugal, é que a intensificação de uma agenda sob pressão implique contradições sociais mais duras. Fenómenos tipo coletes amarelos a aparecerem em diferentes países, indústrias intensivas em consumo de energia a terem que fechar e a ser reconvertidas, e enquanto menos tempo, quanto mais compactado tiver este processo, mais difícil vai ser.
Isso vai criar um ónus social?
Vai criar um perigo social, um risco social, e a transição climática na União Europeia, tal qual está pensada neste momento, tem consequências desse tipo. Aquilo que a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas fez é de um sentido diferente. É no contexto da monitorização dos direitos humanos passar a incluir como monitorizável se eu tenho ou não, se eu consigo respirar um ar saudável.
Como um direito.
E, portanto, se eu posso exigir, coloquemos assim, se eu posso exigir ao meu governo que me garanta o direito a respirar um ar saudável. Isto pode parecer estranho, mas hoje, em grande parte do planeta, e em particular na Ásia, não é por acaso que um dos poucos países que se absteve nesta votação foi a China. Portanto, em grande parte da Ásia, as pessoas não conseguem respirar um ar saudável. Eu quando estava no Banco Mundial, visitei um projeto do Banco Mundial na Mongólia, em que uma das peças essenciais desse projeto era distribuir purificadores de ar nas escolas, porque as crianças nas creches e nas escolas tinham um ar que induzia doenças respiratórias. A par de outras medidas para reduzir as emissões. E, portanto, o que aqui está em causa e que é um salto em frente é que, assim como eu já podia monitorizar se o meu país me garante o acesso à educação, a partir de agora as Nações Unidas podem nomear relatores que vão investigar se, no âmbito dos compromissos do país com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os cidadãos estão a ter acesso a um ar suficientemente saudável, porque senão estão a ser violados os seus direitos.
Os seus direitos, Rita.
Estava a ouvir o Paulo e a pensar esta questão no contexto do que é o exercício da profissão jornalística a abordar estes temas e também no contexto das redes sociais e toda uma estratégia de desinformação que existe em relação a este tema e as questões que alimentam um certo negacionismo acerca dos problemas ambientais, porque há uma enorme pressão comercial via trolls para alimentar esta desinformação, que é muito diferente, por exemplo, em relação à questão ao Covid, que também envolve a ciência, mas havia uma enorme pressão económica para controlar a desinformação, nomeadamente em relação às vacinas, por causa do interesse económico, que nós sabemos, enorme associado a este caso. O mesmo não se passa em relação aqui às questões ambientais, porque há muitas empresas que precisam de continuar a alimentar a dúvida efetiva sobre as questões ambientais, por causa de teriam que fazer uma reconfiguração total do seu negócio ou dos seus lucros, não é? E, portanto, há aqui este problema que é conveniente alertar e, por outro lado, na forma como o jornalismo faz a cobertura destes assuntos, porque quando, se nós formos continuar a ver uma emissão em que nos estão a mostrar uma reunião em que, mais uma vez, onde nós temos todos os líderes e que se percebe que é se o poder está ali todo reunido e se aquele poder não consegue fazer e nada acontece, alimenta ainda mais esta sensação de impotência e, portanto, há toda uma nova vaga de trabalhos que têm sido feitos, pensar que o jornalismo de soluções, que é, há um problema, que tipo de soluções é que estão a ser aplicadas em relação às questões ambientais, que podem ajudar as pessoas a perceber que tipo de soluções pequeninas que sejam, onde elas podem fazer qualquer coisa e lhes dá uma sensação de agência.
Para fechar este dossiê, Paulo?
Eu gostava de pegar neste ponto da facilidade da desinformação sobre o ambiente e que é uma facilidade generalizada, em parte porque o problema é um problema global e não abundam, e nas redes sociais não existe esta ideia de globalidade, não é? Portanto, e não abundam os meios de comunicação, mesmo em Portugal, com uma abordagem dos problemas globais. Uhum. Tendemos a olhar para os problemas que consideramos nossos e este governo, este problema, no fundo, é um problema que é sempre exterior. Mas, por outro lado, e era só esta nota que gostava de deixar, os governos também têm alguma responsabilidade, porque criou-se a ideia da parte dos governos que a transição ambiental é uma coisa fácil. É, de repente vamos andar todos trotinete, vamos ter mobilidade suave e, portanto, vamos apenas corrigir os erros dos consumidores, digamos assim. Ora, a transição ambiental não é, na sua essência, isso.
É uma reviravolta.
A transição ambiental é uma reviravolta no modo como vivemos, que vai ter ganhadores, mas vai ter muitos perdedores. E os governos estão também a tentar esconder estes efeitos e, de algum modo, a empurrar com a barriga, tanto que o Tribunal Constitucional Alemão já declarou inconstitucional uma lei alemã, porque essa lei empurrava as metas decisivas para a geração seguinte. E, portanto, os governos, no fundo, estão hoje a procurar mostrar o lado cor-de-rosa do ponto de vista dos impactos sociais da transição ambiental e a empurrar com a barriga os custos. E isto vai-se pagar mais tarde ou mais cedo.
Quem lá vier, quem paga a luz. Já que se falou aqui do jornalismo e do papel do jornalismo, como é que recebeu, Rita e Paulo, como é que receberam a escolha de dois jornalistas para o Nobel da Paz?
Bem, claro, valorizando, porque é preciso, de facto, valorizar o jornalismo. Em primeiro lugar, estas pessoas e estes países, que ser jornalista, de facto, é um ato de coragem e estão a jogar com a sua própria vida, mas não tem um lado lúdico aqui, como a série que nós falávamos inicialmente, não é?
Claro.
É uma questão mesmo muito séria. O caso aqui das Filipinas, no caso da Rússia também, que são os dois prémios aqui atribuídos, percebermos a importância do jornalismo como um ato de resistência ou, como a própria Maria Ressa fala, como ativismo, não é? Que é o jornalismo que tenta sobreviver num contexto absolutamente adverso e sinalizar o que se passa nesses países, mas eu julgo que também há aqui uma questão muito importante com este prémio Nobel atribuído no Ocidente, onde, felizmente, por muitos defeitos que tenha o jornalismo, tem outras condições, mas não esquecermos que, se o jornalismo vive uma crise económica e se também vive uma crise cívica, é porque nas sociedades ocidentais se dá de barato a importância da informação, a importância da qualidade do trabalho jornalístico e do que são os factos, do que é a verdade, a desinformação e todo esse tipo de estratégias que nós sabemos que vão minando a credibilidade de uma instituição que é fundamental para a existência das sociedades democráticas.
Numa entrevista ao Correio Brasiliense, esta Maria Ressa, a jurista Maria Ressa, criticou severamente as redes sociais por espalharem fake news e desferiu um duro ataque contra os líderes populistas. Pressentiram um eco mobilizador nas declarações surgidas a propósito ou tudo não passou, infelizmente, de um grito de alma que convence apenas os já convencidos, Paulo Pedroso?
Não é só um grito de alma, tanto temos a falar dele aqui. E, portanto, tem sempre algum impacto.
Mas nós somos os já convencidos.
Nós somos os já convencidos, mas a Maria Ressa tem, já agora, a juntar a todos os outros méritos, um adicional que um português deve sublinhar, que é ter sido uma das jornalistas ativas no período da transição de Timor-Leste para a independência. Ela estava, na altura, na Indonésia, e há poucos dias a embaixadora Ana Gomes sublinhou até esse facto. O que acontece é que o jornalista de investigação, ainda por cima este jornalista ativista, e este jornalista, como é a Maria Ressa, que usa as facilidades da internet para fazer o seu trabalho
e monta ferramentas próprias,
sente-se, evidentemente, que sente-se um pouco como antigamente, digamos, o jornalista independente se sentia face aos grandes grupos e, portanto, sente-se impotente e sente... O que eu vejo aqui é um grito de impotência e a chamar a atenção para um problema que já todos nós conhecemos, só que para o qual ainda não conhecemos a solução, que é de como circunscrever as fake news. Mas conhecemos um elemento da solução, e volto a uma coisa que a Rita disse há pouco e que nós temos dito aqui muitas vezes, que é o controle do algoritmo. E, portanto, o mundo, nós temos de ter a percepção disto, das fake news aos processos de despedimento coletivo nas empresas. Hoje há uma forma de esconder da cidadania as decisões, que é imputá-las a um algoritmo. Ora, os algoritmos não são neutros e, portanto, quem controla o algoritmo é uma das batalhas pela democracia. É aqui que eu vejo esta questão da Maria Ressa. Nós temos que encontrar formas eficazes de controlar os algoritmos poderosos que definem as regras de comunicação que hoje não temos. Já agora só uma ligação ao que estávamos a dizer sobre a Netflix. Por exemplo, quando a Netflix diz 900 milhões de pessoas viram o Squid Game, portanto, viram aquela série, o que nos está a dizer é 900 milhões de pessoas viram-a durante 2 minutos. Porque é assim que eles medem as visualizações. E, portanto, este número, no fundo, não diz grande coisa sobre quanto tempo, efetivamente, as pessoas estiveram expostas.
Porque 2 minutos é um exemplo. Tempo padrão.
É o tempo que eles medem.
Sim, mas isso como nas audiências da televisão.
Exatamente. E no Facebook, tanto quanto um dia me explicou um técnico de marketing, não sei se é verdade, o destino de uma notícia no Facebook tem a ver com a capacidade de prender as pessoas durante 15 segundos.
Pois. Ora, é tão estranho, pegando naquilo que estava a dizer antes sobre o modo como a Maria Ressa afrontou a máquina e como a máquina tentou também prejudicar o trabalho dela, escondendo-se atrás do algoritmo, é tão estranho lermos um tardio e muito titubeante aplauso das autoridades filipinas quando se sabe que Maria Ressa enfrentou sucessivos mandados de prisão nos últimos tempos, depois da empresa dela, uma empresa de jornalismo de investigação que ela criou, ter sido levada à falência rigorosamente porque o governo de Manila intimidava, inclusivamente, os seus potenciais anunciantes. Enfim, isto é mais do mesmo.
Aí, ainda na semana passada, falávamos dos Pandora Papers e da reação de políticos envolvidos e como aplaudiam o jornalismo de investigação, não é? Portanto, isto só demonstra a impotência e a impunidade, a impotência de uns e a impunidade dos outros. Em relação a esta estratégia que é de sufocar do ponto de vista económico, nós também, quando falamos aqui das estratégias da Hungria, das estratégias da Polónia, são exatamente iguais. Há múltiplas formas, que é a intimidação com o receio de que a própria a vida esteja em causa, e muitos jornalistas são mortos, outros são presos, outros são ameaçados sucessivamente e vivem também entre a coragem e o medo no exercício da sua profissão. Há também estas estratégias económicas, que é constranger os anunciantes privados, porque ficam prejudicados noutras estratégias que precisam do apoio do governo, ou os próprios apoios estatais com a publicidade institucional, que fica cortada, e também do ponto de vista legal, alterações das leis ou processos em cima. Portanto, há múltiplas estratégias que se fazem em simultâneo e que nós vemos que em todos os países que têm uma dificuldade enorme de lidar com a liberdade de imprensa, vão atuando e usando o seu poder para cada vez ter mais poder.
O Paulo falou nos algoritmos, a própria Maria Ressa fala disso nesta entrevista longa e muito interessante ao Correio Brasiliense. Ela fala dos algoritmos como fatores que foram explorados por líderes populistas, líderes autoritários que usam a mentalidade do nós contra eles para serem eleitos. Ora, e de repente há uma pergunta do Correio Brasiliense. Em alguns países, mesmo no Brasil, os jornalistas são desacreditados pelo presidente e pelos seus apoiantes. Como é possível reverter essa tendência? O Nobel pode ajudar nisso? Vou ler a resposta dela e depois ponho à vossa consideração. Ela responde que sim, absolutamente, diz ela. Isso vale tanto para vocês brasileiros quanto para nós filipinos. De novo, a tática de chamar o jornalismo investigativo de fake news, como o poder foge da responsabilização. Eu espero que... Isto é, enfim, é oralidade pura. Deixe-me dizer o que sempre digo. Quando os jornalistas perdem poder para a tecnologia, as baixas reais são os factos. Esta é uma ideia central que ponho à vossa consideração. Porque, lá está Maria Ressa, os algoritmos das plataformas dos médias sociais tornam os factos discutíveis. Eles tratam os factos da mesma forma que tratam as mentiras. De facto, eles favorecem as mentiras em termos de distribuição. Factos e mentiras, se não houver um travão, misturou-se no grande caldeirão.
E esse é um grande problema contemporâneo. Portanto, a desinformação e a incapacidade de distinguir factos de opiniões e distinguir factos verdadeiros de falsidades é um problema que as tecnologias colocam. Deve salientar-se a esse respeito que, por exemplo, o Facebook, agora defendendo nessa matéria, começou a criar selos, como, por exemplo, quando aparecem notícias sobre a Covid-19, chama a atenção, portanto, coloca o seu comentário mesmo quando não retira o texto. Mas agora, este é um problema contemporâneo central. A democracia não sobreviveria à diluição do conceito de verdade. Nós sabemos isso desde a origem do totalitarismo. porque o totalitarismo jogou sempre na, digamos, na construção de uma verdade falsa. E é verdade que, para além, se quisermos, da difusão da falsidade, portanto, as redes sociais têm uma dimensão em que funcionam como funcionava o boato antigo. Ou seja, portanto,
espalham fundo, a notícia.
Quer dizer, e portanto, são canais não controlados em que tudo pode acontecer. Mas há uma outra dimensão, que é a dimensão em que são manipuladas, digamos, por produtores deliberados de falsidade. Ou seja, no fundo são manipuladas, são expostas a exercícios de propaganda pura e dura. E, portanto, essa propaganda pura e dura tem que ser combatida sob pena de nós vermos o que já aconteceu nos Estados Unidos. Portanto, que é... Quando nós vemos um Presidente da República, portanto, uma autoridade política máxima, a declarar como falso o que é verdadeiro e a declarar como verdadeiro o que é falso. E isto gera uma insegurança em que os mecanismos deliberativos ficam altamente prejudicados, porque nós, de repente, estamos a discutir se o que aconteceu aconteceu e não qual é o significado daquilo que aconteceu. Ora, é preciso, a humanidade precisa que nós voltemos a um, digamos, um cenário em que factos verificam-se e opiniões discutem-se. Neste momento isto está muito...
Voltar ao básico. Para terminar, Rita Figueiras, a Maria resta nesta longa entrevista, considera que tudo visto, tudo ponderado, este é, apesar disso, o momento ideal para o jornalismo se reinventar, ou até por causa disso?
Dificílimo. Com certeza, a questão é ir sempre tentando, é isto, ir tentando e perceber que é um trabalho dos jornalistas, é um trabalho da regulação e é um trabalho de todos nós, cidadãos, que não nos podemos demitir da nossa cota parte de também de participação a tentar, à nossa pequena escala, alterar esta lógica de funcionamento.
Estamos a falar disto precisamente 100 anos passados sobre o surgimento de uma publicação histórica importante chamada Cera Nova.
Que era uma tentativa de um conjunto de intelectuais, num contexto difícil, de precisamente procurar solidificar o debate político a partir da argumentação. E, portanto, a Seara Nova é um marco na cultura portuguesa, foi várias vezes, mas é na sua fundação como um exercício pluralista. Sublinho este ponto, quer dizer, pluralista, portanto, com diferentes visões e opiniões, de participação numa época extremamente conturbada. E, portanto, os ceareiros foram alguns dos mais importantes mensageiros da democracia no período de declínio da República e de ascensão da ditadura.
E isto nos leva à tese dos homens da Seara Nova, conversada 100 anos depois pela jornalista Diana Andringa, autora de um documentário titulado 15 de outubro de 1921, há 100 anos, a Seara Nova, que passou na RTP2 esta quinta e sexta. Diana Andringa, à conversa ao telefone com Teresa Dias Mendes.
A tese dos homens da Seara Nova, aliás, o Raul Proença escreve-o, que é um grande jornal independente, uma imprensa livre, que é aquilo que é mais indispensável à democracia, para educar as massas, para lhes dar cultura, para lhes dar informação, para lhes dar a possibilidade de pensarem livremente. E o que tu vês hoje, muitas vezes, é que, de facto, se impôs uma ditadura comercial sobre a imprensa, em que, na verdade, parece que não os jornalistas propriamente, mas quem de facto detém a imprensa e a comunicação social, quando eu digo imprensa, digo no geral, está mais interessado em likes, em audiências, do que propriamente nesta missão que devia ser a missão de permitir que todas as pessoas tivessem acesso à cultura, à informação que lhe permita decidir politicamente corretamente, que lhe permita conhecer o mundo para agir sobre ele, para o mudar para melhor.
Que lhe permita fazer escolhas, no fundo é isso, não é?
No fundo, permita fazer escolhas informadas.
Exato.
Como e que é o grande sonho deles.
E que não dependa também, já agora, para lá dos likes, dos patrocínios também.
Exatamente. É esse tom comercial que, de facto, não, a Seara Nova não tem luta, aliás, contra grandes dificuldades económicas, porque ele está sempre no tente, não caias, e depois com cortes seguidos, por vários meses não sai, por causa dos efeitos da censura, etc. E depois tu notas que há uma capacidade de crítica, que é uma capacidade de crítica violenta. Há um artigo que está tudo cortado pela censura e que no filme pus o Luís Lucas ali, que é um artigo do David Ferreira a criticar os novos ministros, a incompetência dos novos ministros, e que é uma coisa de uma violência demolidora, mas muito bem educada. Dá ali, de facto, uma forma de demolir, mas demolir com argumentos, com muita ironia. E depois isso nota-se muito nos textos. Eles têm uma capacidade de ironia muito grande e são textos que são nitidamente pensados, preparados e sempre ali jogando com aquele jogo de gato e de rato que os mais velhos ainda se lembram que se jogava com a censura, mas que muitas vezes, de facto, não escapa.
100 anos depois da Sierra Nova, uma ideia, Rita Figueiras?
Só queria apelar a todas as instituições, fundações e outras que possam, de facto, apoiar e que contribuam para que o jornalismo possa ser feito de outra maneira e que não esteja absolutamente estrangulado pelo retorno financeiro das suas peças e pela uma lógica algoritmo e tecnológica de funcionar.
Ficamos por aqui. Este programa teve, como habitualmente, sonoplastia de José Guerreiro.